Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
E aí, Melina? Que tu conta? Não vai lhe responder que conta número não, hein?
Não ia falar não. Eu já ia falar pra você direto no assunto, que a gente vai falar de um tema importantíssimo.
Eu ia fazer um trocadilho.
Na atualidade.
Eu ia fazer um trocadilho. O ano já não é mais tão novo assim, né? Estamos chegando já no fim, na reta final do primeiro mês do ano. Mas ano novo e tem país adotando aí novas estratégias.
Novas estratégias, novos investimentos. Os países vão adotando estratégias de acordo com o cenário que vai mudando, né? E o Japão optou por dobrar o orçamento militar deles, o orçamento que representava 1% do PIB, agora vai subir para 2% do PIB. A gente vai conversar nessa hora aqui que nós temos juntas sobre o que que isso representa. Será que o Japão está se sentindo debaixo de ameaça, sob ameaça, por isso resolveu dobrar o orçamento? Será que esse anúncio do aumento para 2% no orçamento militar, ele já tem algum efeito imediato? Você tem alguma resposta dessas para me dar?
Bom, é o que dizem, né, as autoridades, que essa nova estratégia de segurança nacional foi elaborada com base nas crescentes ameaças dos vizinhos aí, Coreia do Norte e China. Isso acabou levando o governo japonês a modificar a política de segurança, aumentando o orçamento de defesa, atualmente, né, 54 bilhões de dólares, cerca de 278 bilhões e 900 milhões de reais, aí aumenta para 80 bilhões de dólares, convertendo para o real aproximadamente 413 bilhões e 100 milhões de reais. Isso em 2027, para o governo japonês, isso tornaria o país o terceiro do mundo com maior gasto militar, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Com esse valor aí, ultrapassaria a Índia, a Arábia Saudita e as grandes potências europeias. Na verdade, não é uma análise do governo japonês, não. É o que diz a mídia norte-americana Foreign Affairs, que escreveu um artigo aí sobre essa nova postura militar do Japão.
Pois é, essa nova postura, essa medida de aumentar os gastos militares rompe com um precedente de mais de 60 anos de orçamento pautado pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Essas são informações da agência Reuters. O primeiro-ministro Fumio Kishida disse em entrevista que o orçamento de defesa do Japão seria de 2% do PIB até 2027, ou seja, uma projeção. O valor de 2% coincide com uma meta de longo prazo estabelecida pelos aliados do Japão na aliança militar da OTAN. Tem país que investe muito mais do que isso, né? Os Estados Unidos mesmo investem mais do que 3% do PIB.
A própria China também, né?
Então, para responder essas perguntas que eu acabei de fazer, vamos chamar a primeira entrevistada de hoje? Bárbara Dantas Mendes, mestra em estudos japoneses pela USP, doutoranda de Relações Internacionais na Universidade de Brasília, pesquisadora pela USP e também professora de Relações Internacionais da PUC Campinas. E agora entrevistada do Mundioca. Tudo bem, professora Bárbara?
É tudo certo. E vocês, como estão?
Tudo certo. Eu queria começar perguntando como é que essa mudança, esse aumento de investimento militar no Japão pode afetar a insegurança da região, que já é marcada por crescentes tensões entre Estados Unidos e China?
Bom, é uma pergunta muito interessante, e quando a gente pensa em Ásia, né, na região da Ásia, do Sudeste Asiático, agora principalmente do Nordeste Asiático, é importante a gente ter em mente que as questões históricas são muito importantes, né? Então, tudo que aconteceu ou que aconteceu ali durante a Segunda Guerra Mundial, antes até quando a gente pensa no Japão, né? Falando aí da época do imperialismo japonês e pós-Guerra Fria, tudo isso tem um impacto atualmente. Então, é importante a gente entender um pouquinho como que acontecia isso no passado, né? Qual era a dinâmica para a gente poder dar esse salto. Então, eu vou brevemente falar da dinâmica. A gente tem que pensar o seguinte: quando os europeus, né, quando as grandes navegações aconteceram, já existia uma dinâmica muito forte entre China Japão e Península Coreana, né, que hoje seria dividida. Isso foi intensificado ali na época da colonização, posteriormente isso acontece também durante a Guerra Fria, então aí já dando um salto, né, então diferente do que aconteceu em outras regiões, como por exemplo aqui na América Latina ou na África, na Ásia, os colonizadores, eles se utilizaram de uma dinâmica que já existia. Bom, e por que essa dinâmica é importante para a gente, né, que a gente voltou lá atrás? Porque essa relação entre China e Japão, né, e Coreia do Sul também, mas aqui eu vou focar principalmente na China e no Japão, ela remonta a esse tempo, né? Então, as conquistas, as guerras, as lutas, os entraves e as trocas comerciais também entre esses países sempre tiveram aí um impacto muito importante na relação dos países. E como é que isso reflete agora? Bom, isso reflete na relação deles agora para a instabilidade da região, justamente porque, já dando salto aí na Guerra Fria, você tinha, bom, recapitulando, o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, sofreu ali, né, os dois ataques nucleares, e ele foi ocupado pelos Estados Unidos. Na época da Guerra Fria, isso fazia muito sentido, né? Era uma situação de ganha-ganha, porque o Japão conseguiria focar na sua economia, e aí se tornou a terceira, né, hoje atualmente a terceira maior economia mundial, e os Estados Unidos conseguiam conter a União Soviética. Acontece que a dinâmica que a gente tem hoje, né, ela não é mais esse mundo bipolar, o Japão, já há algum tempo, tem essa dúvida de se os Estados Unidos estariam dispostos a proteger o país ou não. Por quê? Quando o Japão foi ocupado pelos americanos, a Constituição que hoje vigora no Japão, ela foi escrita, né, ela foi implementada pelos americanos. E existe um dos artigos, né, da Constituição, que é o artigo 9, que coloca assim, que o Japão declara para todos sempre que ele abriria mão das suas forças armadas, o que coloca, né, que o Japão não conseguiria aí ter forças de exército, forças, né, da aeronáutica e forças navais, como a gente entende. Aí a gente pensa, poxa, mas se o Japão está gastando com armamento, né, da onde que vem isso? Então, o que acontece é que o Japão, ele possui o que a gente chama de forças de autodefesa. Também foram criadas lá no final, né, durante a Guerra Fria, e como o nome já sugere, a ideia é justamente que eles defendam o país. Se a gente fosse fazer uma alusão, a gente comenta, né, muito na literatura, se coloca que o Japão não é um país normal. O que seria esse normal? O normal seria um país, né, seria um Estado que é dono, é possuidor das suas forças, né, econômicas e também militares, né, diplomáticas e militares. E o Japão não se enquadraria aí porque ele tem forças de autodefesa. Na prática, o que isso mostra? Que o Japão, ele não pode, em tese, né, atacar outro país, como, por exemplo, a Rússia fez com a Ucrânia, né? Então, ele não poderia, simplesmente, um dia, dado uma situação, invadir outro país, porque isso é proibido, é negado pela Constituição. Só que o Japão tem, então, essas forças de autodefesa. No caso de, bom, se eu for atacado, né, o Japão for atacado, ele consegue aí se proteger, se revidar. Essas forças de autodefesa, elas fazem parte de um acordo de cooperação mútua, né, elas surgiram a partir desse acordo com os Estados Unidos. E aí é onde entra os Estados Unidos na jogada, porque a gente não tem como pensar apenas a relação China-Japão sem pensar também nos Estados Unidos, que é o que a gente chamaria de uma relação, né, triangular. Né? Então, você, por mais que a gente fale de Japão-China, é um Japão barra Estados Unidos, porque a gente tem que sempre lembrar que o posicionamento do Japão, ele sempre está dentro desse acordo guarda-chuva com os americanos. Bom, essa é uma pincelada das questões históricas. E aí, o que acontece? Já não é de hoje que o Japão vem trabalhando com as questões de defesa, né? É um marco muito grande que teve na Guerra do Golfo o posicionamento do Japão como aliado americano, né? Ficou conhecido como diplomacia do xeque, porque o Japão, ele auxiliou, né, os aliados na guerra, principalmente os Estados Unidos, né, na Guerra do Golfo, mas financeiramente. Ele não ajudou enviando tropas, né, que são possíveis dentro desse acordo de forças de autodefesa, desde que você tenha uma movimentação em nível institucional da ONU ou um outro país requira. E o Japão não enviou na época da Guerra do Golfo. Isso ficou marcado, né? Ficou marcado essa ideia de que o Japão ele apoiaria financeiramente, mas ele não entra, ele não se envolve nas questões de segurança internacional. E isso ficou, né? Ficou na mente do povo, do governo japonês. Aí, no 11 de setembro, a gente tem a primeira grande mudança. Então, é importante a gente relativizar, porque quando a gente vê essas mudanças financeiras, né, esses investimentos, agora, né, em 2022, 2023, na verdade, isso começou um pouquinho lá atrás, é um processo. E é importante chamar atenção para isso, porque tudo para o Japão, né, ou a grande parte das políticas, né, da dinâmica de tomada de decisão, ela é um processo, né? Isso leva-se tempo, é a própria forma como a dinâmica de negociação interna é elaborada, leva-se anos. Então, hoje o que a gente está vendo é muito mais um reflexo de algo que começou lá atrás. E a grande mudança, vamos dizer, na verdade, duas grandes mudanças, nós vamos ter em 2001 e em 2013. Em 2001, a gente teve, logo após os atentados no 11 de setembro, foi a primeira mudança no posicionamento japonês em questões de segurança, porque foi aprovada uma lei ainda, né, no período do mandato do primeiro-ministro Koizumi, uma lei que permitia o envio de tropas de autodefesa para apoiar aliados em território estrangeiro, né? Não precisaria passar pelo crivo da ONU, como deveria ter acontecido em outras épocas, no caso da Guerra do Golfo. Agora o Japão poderia resolver isso diretamente, né? Sem precisar dessa outra instância. E foi a primeira vez. O interessante disso, além dessa mudança da legislação, foi a rapidez com que ela aconteceu. Então, de novo, né, tudo é um processo que está acontecendo no Japão, mas essa lei entre quando aconteceu o atentado, né, e o envio de tropas de autodefesa do Japão para o Iraque, para o Afeganistão, levou aí meses, né, o que é muito, o que chama muito a atenção, que geralmente é um processo um pouco mais moroso. Então, isso é algo bem interessante de se notar. Vale ressaltar que esse envio foram tropas logísticas. Então é importante a gente entender que o Japão ele não foi armado, né? Ele foi gerenciar, foi prestar apoio logístico, transporte de militares, envio de comida e etc., mas que você teve essa movimentação. E isso continuou acontecendo por questões regionais também. E aí o Japão, em 2013, a gente tem aí o segundo marco, né, que eu considero importante, que é a criação da Estratégia Nacional de Segurança. Esse documento, todos os países têm, que é basicamente uma lista, um roteiro de como que o país se porta em determinadas situações de insegurança, foi criada aí em 2013, durante o mandato, o segundo mandato do primeiro-ministro Abe, né, falecido recentemente. E esse documento é o primeiro desde a Segunda Guerra Mundial. Então, mostra, né, isso traz para a gente que o Japão agora ele está se posicionando nessas questões de segurança. Quer dizer que ele não se posicionava antes? Não, ele se posicionava dentro do acordo, os Estados Unidos e etc., mas agora ele pega esse caminho mais individual, né? Mais tomando posse ali do que lhe cabe, né? De se posicionar como um país internacional. E dentro desse documento existem ali várias, né, vários artigos, várias cláusulas, mas que coloca basicamente o seguinte, que olha, dada a instabilidade regional, o Japão se vê, né, necessitado de se posicionar. E aí vai surgir um termo que o ex-primeiro-ministro Abe utilizava, que é o pacifismo proativo. Basicamente vai falar o seguinte, olha, nós entendemos que a situação é instável, nós vamos nos posicionar, mas isso não fere a nossa Constituição, né? E aí tem todo um debate, mas começou a se fazer o que eles chamam, né, o governo começou a chamar de leituras, releituras ou interpretações da Constituição. Então, quando fala assim, o Japão só pode atacar no caso de ser atacado. Tá bom, nós não vamos atacar, mas o que é insegurança? E aí, essa parte regional é marcada principalmente pela questão da Coreia do Norte, né, pela nuclearização da Coreia do Norte e pelo crescimento chinês. Nos dois casos, a relação com os Estados Unidos, ela ainda continua sendo muito importante. Então, basicamente, a relação com a China, né, a instabilidade dali da região com a China, é primeiramente as ilhas de Senkaku, ou de Aiyou, se for em chinês, né, que é uma região de ilhas, né, entre os dois países, que até então ela não tinha nenhum interesse, ela não pertencia a nenhum dos países, até que se descobriu recursos energéticos. E aí a coisa tomou outra forma, né? Porque aí os dois países começaram a disputar de quem que depende, de quem são os donos, né? Faz parte de qual território esse conjunto de ilhas. Então, é uma região muito instável, que o Japão chama de gray zones, né? Então, seriam ali as zonas cinzentas, porque você não tem uma demarcação clara e você tem movimentação militar dos dois países, né? Mas quando a gente pensa na China, é importante a gente entender também que, apesar de você ter essa relação, essa instabilidade muito clara, né, essa movimentação, inclusive, entre os dois países, eles ainda são principais aliados econômicos. Então, o Japão depende da economia chinesa e a China depende também do mercado japonês, né, e da importação de peças e etc. Então, isso configura o que a gente chamaria ali de uma região que é uma instabilidade estável. Ela é instável porque você tem essa movimentação, vira e mexe, tem uma troca de mísseis ou de balas e etc. Mas aquilo ali muito, muito dificilmente vai escalar para algo maior. Já essa relação, a gente não consegue ter essa certeza ou fazer essa previsão, por exemplo, quando a gente pensa aí sim na segunda ameaça para a região, que é a Coreia do Norte. E aí, né, a clara movimentação e os exercícios, não só os exercícios militares, como os lançamentos de mísseis da Coreia do Norte, né, e o empenho em desenvolver armas nucleares, isso traz uma grande instabilidade, né, uma grande insegurança para a região, principalmente para o Japão, por dois motivos. Primeiro, ele é um dos principais aliados americanos na região, então, embora o míssil ele seja, né, se a gente for pensar, que é difícil pensar o que se passa na cabeça do governo norte-coreano, mas se a gente fosse tentar, o foco seria os Estados Unidos, né, por exemplo, o Japão é um aliado, e é um aliado muito próximo, né, então esses mísseis de longo alcance, de médio alcance, que a Coreia do Norte tem lançado, tem tentado ter sucesso, passam ali por um aliado muito forte. E a gente, né, basta lembrar que basta um míssil para fazer estrago, né? Então, é uma preocupação muito clara para os japoneses. E também porque, justamente por você não saber o que acontece naquela região e a dificuldade em se manter um diálogo, traz uma incerteza muito grande, né, para a região. Então, esse posicionamento, tudo isso, né, para a gente entender que esse posicionamento do Japão agora, né, de estar investindo em armamento, ele tem uma base histórica muito clara, e ele é algo que é uma movimentação que não é de hoje, né? É algo que vem se configurando, vem se formando já há algum tempo, né? Então, essa instabilidade da região, aí a gente tem que pensar a perspectiva japonesa. Ele está dentro da Constituição, dentro da lógica dessa Constituição, o Japão não está fazendo nada demais. Afinal, ele está ali dentro da Constituição, ele está tentando se proteger, né? Se autodefender de possíveis ameaças externas, né? Da perspectiva da região, aí depende de para onde a gente está olhando, né? De uma forma geral, a China não vê com bons olhos, justamente por conta dessa relação com os americanos e essa ideia clara, né, de tentar aí balancear a presença chinesa. Então, é provável que a gente veja algumas notícias e alguns pronunciamentos em relação a isso, mas não seria algo que de fato alteraria, a princípio, né, pelo menos por hora, essa dinâmica. Ela só está se reforçando.
A senhora pontuou aí que a China não vê com bons olhos, mas houve já algum tipo de reação a esse anúncio por parte da China e da Coreia do Norte também?
Da Coreia do Norte, não. Da China, não houve um posicionamento claro, Até porque os países eles se encontraram recentemente, mas é uma tendência, né? É uma tendência, é algo que a gente já vê há algum tempo. Então, por exemplo, quando a Coreia do Norte faz algum teste, você tem logo em seguida um treinamento conjunto entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, por exemplo. E aí logo em seguida você vê um posicionamento ou um exercício militar chinês, né? Então são demonstrações de força, mas sem um objetivo claro. Meio que falando assim, olha, nós estamos de olho, a gente está vendo o que está acontecendo.
Professora, a senhora falou que assim, o Japão me chamou a atenção, né? Não está fazendo nada demais, mas o resto dos países, a senhora comentou sobre a China, sobre a Coreia, como é que os outros países estão vendo esse aumento de investimento na área militar do Japão?
É interessante quando a gente observa, né, os outros países, depende muito de para onde nós estamos olhando. Isso porque as questões, como eu comentei logo no começo, as questões históricas, elas são muito fortes, né, na região. Então, existe por parte dos outros países, e aqui eu já estou pensando outros países, não mais no Nordeste Asiático, mas sim no Sul, no Sudeste Asiático, né? São países que também sofreram com o imperialismo japonês, ali, né, pré-Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas são países que têm esse receio, né? Então eles vêm com maus olhos, né, ou não veem com bom interesse essa mudança de investimento japonês em questões de segurança, mas, ao mesmo tempo, são países que veem no Japão, né, ou veem aí uma possibilidade de balancear, ou pelo menos contrabalancear, a influência chinesa na região. Isso porque, hoje a gente não consegue pensar, né, em um país que não tem aí um laço econômico forte com a China, e é algo que é muito presente na região do Sudeste Asiático, da Ásia Pacífico, na verdade, que é a presença chinesa. Isso é algo que vários países, inclusive os Estados Unidos, tentam aí, de alguma forma, balancear. Então, eu diria que é uma visão incerta. Né? Por um lado, existe esse temor, né, do que o Japão faria se ele se tornasse mais militar, né, mais militarista, e existe também essa clara visão de que nós temos um país que está aí disposto a balancear a presença chinesa na região. Né? É importante a gente observar, quando a gente pensa nisso, duas questões, na verdade. Além das questões econômicas que envolve fortemente todos os países e que tem ali relações com ele, a gente tem que pensar que, o interesse americano é muito forte em balancear a China. Né? Então, quando a gente observa a atuação da aliança, né, do acordo de segurança mútua entre Japão e Estados Unidos, essa maior participação do Japão, ela já era, né, esperada pelos Estados Unidos de longa data. Lá na década de 90, por exemplo, existia um termo que se chamava-se de Kohai. Né? O Japão era denominado, né, como Kohai. Kohai, em japonês, é um termo que significa estudante, é um novo estudante. Né? Então você tem, se a gente pensar nos mangás, nos animes, você tem o senpai, que é aquele estudante mais velho que entrou primeiro, e você tem o Kohai, que seria o estudante que entrou no outro ano, né, um ano depois. Você tem essa relação em que o senpai, geralmente, na dinâmica escolar japonesa, o senpai é quem ensina, é quem vai mostrar as questões da escola, da faculdade, enfim, onde está acontecendo. E o Kohai vai aprender. E a ideia é um pouco essa, né, de que o Japão, ele era sempre o Kohai da relação, né, ou seja, ele era o estudante, o aluno menor, né, e que a grande parte era feita pelos Estados Unidos. Então, por um lado, isso é interessante de você observar que o Japão, ele tem esse avanço, na verdade, aí já, ao meu ver, é uma movimentação muito mais para reforçar a aliança com os Estados Unidos, usando a instabilidade regional como pretexto, né, como foco, para, olha, nós temos que nos aliar, nós temos que reforçar os nossos acordos, do que propriamente, ou só, unicamente, diria assim, pelas questões de insegurança. Porque, como eu comentei, existe essa instabilidade, mas essa instabilidade ela é estável. Então, a questão com a China, a nuclearização da Coreia do Norte, claro, você tem uma intensificação dessas questões, sim, mas essas principais ameaças se mantêm. Agora, o interesse americano na região em se manter presente ali, visto que você tem ainda questões ocorrendo no Oriente Médio, você tem agora a questão no leste europeu. Então, uma necessidade de manter os Estados Unidos presentes na região, isso é importante para o Japão, e, consequentemente, é importante para os outros países também, né? Porque você tem ali dois atores de peso balanceando a presença chinesa. Então, para os outros países do Sul, Sudeste, Asiático, isso é muito interessante. E vale ressaltar que a participação japonesa nas questões militares, então aqui eu estou me referindo a treinamentos, né, ou mesmo acordos, criação de tratados, no geral, elas são triangulares. Então você vai ter, é muito comum você ver o Japão, os Estados Unidos e um terceiro ator. Por exemplo, a Austrália. Então você tem Japão, Estados Unidos e Austrália. Você tem Japão, Nova Zelândia, Austrália. Perdão, Japão, Nova Zelândia, Estados Unidos. Então você tem uma presença americana muito forte na região.
Agora, professora, esse anúncio, né, essa nova Estratégia Nacional de Segurança, prevê aí um maior investimento que, na verdade, na prática, representa 2% do PIB japonês, né? Aumentou de 1% para 2%. Aumentou, mas continua sendo baixo, podemos dizer dessa forma. Mas o que significa, do ponto de vista global, o Japão se tornar o terceiro país do mundo com o maior gasto militar?
Eu vejo que o que isso traz para a geopolítica mundial é justamente essa mudança do papel do Japão, né? Então, o Japão tentando aí retomar essa posição de potência internacional, né? De mostrar que ele faz parte dessa dinâmica de segurança, não só que ele faz parte, mas que agora ele está disposto a fazer parte desse contexto de segurança internacional. Então, como eu comentei, a época da Guerra do Golfo, o Japão não participou. E aquilo ficou marcado, né, no inconsciente coletivo, nas questões de segurança do país. Então, você ter hoje um Japão que se posiciona frente às questões de segurança internacional, trazem essa reflexão, né, ao meu ver, trazem essa posição de que o Japão ele é um país importante não só para a dinâmica regional, mas para a dinâmica internacional também. Até porque tem um autor que, tem vários autores, mas tem um autor que eu gosto bastante, que chama Barry Boozer, que ele coloca, né, quando num texto clássico dele sobre potências regionais, que o que acontece no âmbito regional, ela influencia o âmbito global, principalmente se você tem grandes potências envolvidas. E é basicamente isso que a gente está vendo, né? Então, a dinâmica ela é regional, entre China, Japão e Estados Unidos. É uma dinâmica regional muito clara. Mas quando você afasta a lente de análise, você tem três potências internacionais. Então, não tem como isso não trazer repercussões no sistema internacional como um todo. Ao meu ver, de novo, o Japão ele está batendo muito nessa questão de defesa dos direitos, né? Então, liberdade de expressão, democracia, Estado de Direito, e isso é algo que é visto, de maneira geral, com bons olhos pela comunidade internacional, principalmente Europa e o principal aliado, que são os americanos.
Professora, para a gente encerrar, o Japão não é membro da OTAN, mas 2% do PIB no investimento para a área militar é, se não me engano, a meta dos países que integram a OTAN, não é isso que diz o tratado?
Sim, mas a gente tem uma questão interessante, né? Que é justamente a questão de autodefesa. Então, duas coisas que a gente tem que pensar. É justamente para o Japão não fazer parte do tratado, isso não se aplicaria a ele. Né? Então, isso é uma questão específica do tratado, né? Que compõe ali a OTAN, que tem uma outra dinâmica. Mas o Japão tem um outro acordo com os Estados Unidos. Então, a gente tem que pensar, na verdade, a dinâmica Japão-Estados Unidos. Dentro desta dinâmica, deste acordo, Tratado de Aliança de Segurança Mútua, os Estados Unidos sempre foi muito mais presente, tanto em termos econômicos, né, de investimento, como em termos de participação, de know-how. Então, nessa dinâmica, o Japão ele agora está aí tentando se equiparar, ou pelo menos aumentar a sua participação dentro desse contexto. Outra coisa que é importante a gente observar quando a gente vê os números, na verdade, é qual é a direção desse investimento, né? Então, no que isso está sendo investido. E quando a gente pega, né, o caso do Japão, esse investimento, então, por mais que ele seja maior, por mais que seja um número, uma quantia grande de dinheiro, ela está sendo primariamente utilizada para armamento ou para tecnologia que dizem respeito à autossegurança, né? Então, a segurança do país. De novo, voltando lá à cláusula da Constituição. Então, isso é interessante. O Japão está se movimentando, sim, né? Ele tá aumentando a sua participação, como prevê lá, né? Usando o vocabulário do ex-primeiro-ministro Abe, né? Está se posicionando nesse pacifismo proativo, mas sem colocar uma clara mudança à sua Constituição. O que é bom justamente por conta da questão histórica com os outros países que a gente comentou, e também porque isso traz mais legitimidade para o povo japonês também, internamente. Porque isso é outra questão que a gente não comentou tanto, mas internamente a posição do Japão, ela se mantém, né, nas pesquisas, de que o Japão tem que conseguir se proteger. Então, diferente do investimento da OTAN, por exemplo, né, ou de outros países, não precisa fazer parte da OTAN, quando a gente pensa em armamentos, a gente pensa em armamentos para ataque. O Japão está pensando em armamento também, claro, né? Mas principalmente para defesa. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no sistema antimíssil que o Japão vem construindo junto com os Estados Unidos. Então, grande parte desse montante, ele é voltado para esse tipo de tecnologia, de proteção do país. Então, esse direcionamento do dinheiro é muito importante de ser levado em consideração também.
Tá certo, a gente conversou com a professora Bárbara Dantas Mendes, mestra em estudos japoneses pela USP, doutoranda em relações internacionais na Universidade de Brasília, pesquisadora também da USP e professora de relações internacionais da PUC Campinas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioca, a gente gostou muito.
Muito obrigada pela atenção e até mais.
Tchau, professora,
tchau,
até a próxima.
Um abraço.
Tchau, muito obrigada.
Falei aqui no início do episódio sobre um artigo publicado pela mídia norte-americana Foreign Affairs, e o autor desse artigo fala, de certa forma, a mesma coisa que a nossa entrevistada falou, né? Ela falou que, na verdade, é uma postura visando a defesa, não visando o ataque, e o autor desse artigo justifica essa decisão japonesa de modificar, né, a sua estratégia de segurança por fatores externos, argumentando que a mudança é motivada por defesa, não por ambição. Ele menciona ainda a questão da Coreia do Norte, sob o pretexto de que a Coreia do Norte aumentou o ritmo de testes de mísseis e avançou no desenvolvimento de armas termonucleares. Então, ele diz que as crescentes capacidades de mísseis da China e da Coreia do Norte acabam fazendo com que Tóquio dependa não apenas da defesa antimísseis, mas também do uso de um possível contra-ataque, e por isso esse aumento no investimento na área de defesa.
Pois é, os países vizinhos andam fazendo exercícios militares. O Japão achou por bem, não estou sendo atacado ainda, mas achou por bem aumentar.
Se os vizinhos estão se movimentando, vou me movimentar também, para mostrar que eu estou ligado no que vocês estão fazendo. Pareceu um sinal dessa forma.
Se o outro se arma, vou me armar também, né? Pra ficar, não ser pego de surpresa. Então, vamos chamar o segundo entrevistado do episódio de hoje para explicar melhor pra gente essas nuances?
Eduardo Munhoz Svartman, professor do Departamento de Ciência Política e dos Programas de Pós-Graduação em Ciência Política e em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite de estar compartilhando com vocês e com os ouvintes.
Professor, vou começar te perguntando por que o Japão decidiu mudar sua postura militar.
Bem, o anúncio causou, assim, um certo impacto, né, porque agora, então, o Japão efetivamente terá, né, tem um plano para adquirir armas, tá, que a gente pode classificar como ofensivas, mas esse, na verdade, é o desdobramento já de uma série de investimentos que o Japão vem fazendo desde o início do século, de aquisição de uma marinha bastante robusta, com dois porta-aviões, com sistemas de radares bastante complexos, mísseis complexos de alta tecnologia, também de uma força aérea bastante robusta. A diferença agora, digamos assim, uma mudança de retórica e um plano de aquisição de armas com maior alcance e precisão. Essa é a grande diferença, mas que, digamos assim, é o ponto de chegada de uma série de reformas que já estavam em curso.
E o senhor falou que essas movimentações já vinham acontecendo, já estava sendo sinalizado, mas a gente pode encarar que essa nova estratégia de segurança nacional sinaliza um rompimento da tradição pacifista do Japão?
Então, esse é um ponto muito interessante, assim, porque o Japão vai dizer que não é. Ou seja, por quê? Porque o Japão anuncia que vai adquirir somente armamento que visa a sua defesa. Ou seja, o Japão alega, né, que mantém uma postura defensiva. No entanto, essa postura defensiva mudou de caráter. De que maneira? Ou seja, o Japão tinha, né, forças armadas que poderiam repelir ataques ao seu espaço aéreo, às suas águas jurisdicionais e territoriais, praticamente dentro do seu território, dentro da sua área de jurisdição. O que o Japão está programando adquirir agora com novos sistemas de mísseis implica em uma outra postura. Qual é a postura que o Japão pretende adotar? É o que eles estão chamando de a capacidade de contra-atacar. Ou seja, o Japão anuncia que vai adquirir mísseis capazes de atingir território, não apenas aviões e navios, submarinos que venham eventualmente violar a soberania japonesa, mas que possam atingir o território da Coreia do Sul, o território da China, o território da Rússia, segundo o Japão, caso esses países venham a violar a soberania japonesa. Qual é o nome disso? Isso se chama dissuasão convencional. Ou seja, a postura japonesa agora deixa de ser meramente defensiva e passa a ser uma postura de dissuasão convencional. Ou seja, ao adquirir armas capazes de atingir o território dos países que o Japão considera ameaças potenciais, o Japão está dizendo assim: olha, me ataquem porque eu também posso atacar vocês. Era diferente da postura anterior do Japão, dizendo: não me ataquem porque eu posso me defender. Essa é a verdadeira mudança de postura, ou seja, eles deixam de ter uma posição meramente defensiva para ter uma postura de dissuasão convencional, usando somente armas convencionais, não armas nucleares. Não, que é um debate, ou seja, os japoneses dizem que eles mantêm a mesma postura. A única diferença é que eles estão sinalizando que, ó, a gente nunca vai atacar primeiro, mas a gente pode contra-atacar, né? E pode contra-atacar, inclusive, antes que as forças cheguem no nosso território, fazendo uma alusão ao chamado ataques preemptivos. Tá? O que os outros países estão lendo, né, sobretudo a China, é que o Japão está assumindo uma postura provocativa, né, de escalar, né, e rompendo com a sua tradição de ser um país pacifista, de ser um país que não tem forças armadas com caráter ofensivo. Um outro aspecto importante que a gente tem que entender, assim, na dinâmica dessa região, para além, né, daquele quadro mais amplo da disputa entre, né, Estados Unidos, China, Rússia, né, é o seguinte: ou seja, o Japão já foi uma potência imperialista e expansionista. O Japão já invadiu todos os países da região. Invadiu a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, antes desses países terem esses nomes. Invadiu a China, invadiu a Indonésia, invadiu as Filipinas, invadiu o que hoje a gente chama de Laos, Camboja e Vietnã, ou seja, a antiga Indochina francesa. Ou seja, não é algo... Embora haja uma lógica muito clara na postura japonesa, e os documentos japoneses reafirmam a importância, né, da diplomacia e das regras de uma ordem internacional baseada em leis, em regras, etc. Mas como o Japão tem esse histórico, que não é muito distante, há um certo temor, evidentemente não apenas da China, né, e crítica, mas de outros países da região com relação a essa nova postura.
Mas o senhor acha que o Japão está, de alguma maneira, sob ameaça?
Olha, especialmente a Coreia do Sul tem feito testes com mísseis balísticos que cruzam o espaço aéreo e as águas territoriais japonesas, e a China, em vários momentos, tensiona os limites, porque há há uma série de ilhas, territórios marítimos naquela região que são contestados. Aqui um país diz que é seu, outro país diz que é seu. Então há uma série de zonas cinzentas nessa região que a China vem se fazendo cada vez mais presente, que faz parte de uma estratégia mais ampla da China de conseguir estabelecer um entorno estratégico razoavelmente seguro e distante dos seus tanto antigos quanto novos adversários, que o Japão percebe como ameaça. Sim, ou seja, o Japão e vários outros países, como a Indonésia, as Filipinas, etc., percebem as atitudes da Coreia do Norte como hostis, os testes de foguetes e de mísseis, e há uma série de tensões com a China. Então, o Japão sim se vê ameaçado. Evidentemente, se a gente pega o discurso chinês diz o seguinte: não, quem historicamente ameaça a China é o Ocidente e o Japão. E aí os chineses ficam contando quantas vezes eles invadiram a China. Então há um jogo que é o típico jogo que a gente vê em outros locais, em outros períodos da história, de quando as potências, ou sejam elas grandes potências ou potências regionais, estão numa lógica de competição, numa lógica de disputa, eles ativam esses discursos que a gente chama discursos de securitização e que cometem ações que elevam as tensões também, como violação de territórios ou disputas territoriais, ou no caso que a China faz, construção de ilhas artificiais, e por aí vai. Ou seja, o Japão tem disputas territoriais com a Rússia, com a China, e há uma série de outras disputas tanto no Mar do Sul da China quanto na região mais central, também de disputas territoriais. Então há sempre o temor de que se possa escalar, ou seja, que a disputa saia da esfera diplomática e vá para a esfera do conflito, e aí por conta disso os países se armam. E aí se deflagra o que a gente chama também o dilema da segurança. Ou seja, eu começo a me armar contra um determinado inimigo. Esse determinado inimigo vê que eu estou me armando, aí ele começa a se armar também porque eu me armei. E aí, em resposta a esse novo movimento de armamento que o meu inimigo faz, eu passo a desenvolver novos sistemas, adquirir novos sistemas de armas, e aí a gente tem o que a gente chama de corrida armamentista. Tá? É isso que está em curso naquela região.
Agora, foi anunciado esse aumento de investimento na área de defesa, 80 bilhões de dólares em 2027, né, esse aumento nesse prazo de 5 anos. Isso representa 2% do PIB. Isso ainda é pouco para o tamanho do Japão, para a importância do Japão, e diante disso que o senhor falou do Japão, se sentir sob ameaça?
Então, os Estados Unidos gastam 13,5% do seu PIB e são a maior economia do mundo. A China é difícil a gente saber, talvez esteja mais ou menos nesse patamar, sendo a segunda maior economia do mundo. Então, se a gente coloca nessa perspectiva, a Rússia gasta mais do que isso até. E outros países, por exemplo, países do Oriente Médio, gastam, em média, de 5% para cima do seu PIB. Então, assim, se a gente olhar pelo percentual e pelo tamanho da economia japonesa, não é muita coisa. Agora, se a gente olha o inventário de sistemas de armas que o Japão tem agora e o perfil dos sistemas que o Japão pretende adquirir, isso, nesse cenário mais amplo, é significativo. Ou seja, a marinha de guerra japonesa é uma marinha significativa. É uma marinha que tem 2 porta-aviões. É a mesma coisa que tem a China, por exemplo. A China deverá ter mais. Ela tem planos de expandir para um número maior de porta-aviões. Mas é o mesmo número de porta-aviões que tem a China, que também é o mesmo número de porta-aviões que tem a Índia. Evidentemente que nada se compara com o que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos é muito... os Estados Unidos sozinhos representam quase metade, 40% e poucos% do gasto mundial com defesa. Mas é um país que tem uma outra condição como potência central. Então, é um aumento significativo, sim. Vai mudar completamente a distribuição do poder na região? Não. Não porque... os Estados Unidos estão presentes ali, e e também outros atores vão se fazer mais presentes, por exemplo, o Reino Unido, eu falo daqui do Reino Unido, o Reino Unido anuncia que também vai se fazer mais presente na região, a primeira viagem do seu novo porta-aviões foi para essa região, então o Japão, digamos assim, é mais um mais uma peça nesse complexo tabuleiro de xadrez. Os planos de expansão da Marinha Chinesa são significativos? Sim, são significativos. Mas eles não se comparam nem com a Marinha dos Estados Unidos, ou seja, muito aquém, e nem ao somatório dos aliados regionais dos Estados Unidos. Então, veja, essa movimentação toda faz parte, do ponto de vista chinês, da aquisição de capacidade de negar o acesso do Japão, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, da Austrália, aos territórios mais próximos da China e, eventualmente, até a China continental, e dessa coalizão de manter a supremacia regional, ou seja, a expansão das capacidades militares chinesas ainda, e não devem se sobrepujar as capacidades dos Estados Unidos e dos seus aliados regionais, inclusive o Japão, nessa região. O que a China pretende, até onde se pode ver, é impor um custo maior à presença dessas forças no seu entorno imediato. Então é nesse sentido, ou seja, o Japão é uma mudança importante que o Japão está acontecendo, é fruto de um processo que já vem em curso no âmbito da estratégia japonesa, só que agora ele se acentua com um novo tipo de armamento e com novas capacidades, e isso se insere numa disputa maior. O Japão vai mudar o ambiente regional? Não vai. Ou seja, ele é apenas mais uma peça que está se movendo nesse xadrez cada vez mais marcado pela disputa entre as grandes potências.
Professor, com essa ampliação, o Japão pode, eu nem sei se eles têm interesse nisso, mas pode competir de igual para igual com a China pelo controle de Taiwan?
Então, Taiwan é uma questão bastante delicada para a China e para os Estados Unidos. Para o Japão, não. O Japão, evidentemente que o Japão apoia a posição norte-americana, que é de considerar Taiwan como um país independente, e isso colide com a posição chinesa, que diz que, Taiwan é uma parte da China, e que um dos objetivos da China é a reintegração do território que foi perdido lá em 1949. O Japão não tem pretensões nem territoriais, nem políticas sobre Taiwan. Não tem. Diferente da China, que quer reincorporar Taiwan como mais uma das suas províncias que haviam sido desgarradas. Então, nesse sentido, não. Agora, o Japão apoia a existência de Taiwan enquanto país independente e a postura estadunidense com relação à manutenção de Taiwan como um país independente.
Agora, professor, os Estados Unidos como aliado do Japão, eles vão ajudar nessa ampliação militar? Se vão ajudar, como seria essa ajuda?
Em termos de ajuda, assim como eles, por exemplo, estão mandando para a Ucrânia, não. Não se trata disso, por dois motivos. Uma, os Estados Unidos têm outras demandas com outros aliados menos ricos, menos poderosos, como, por exemplo, a Ucrânia. E também pelo fato de que os japoneses deixam muito claro nesse documento que foi publicado no final do ano passado que o Japão precisa ser capaz de se defender por conta própria. A aliança entre os dois países é mantida, eles são aliados, o Japão compra muita coisa em termos de armamento dos Estados Unidos, não é ajuda, é compra, é negócio, mas o Japão, essa nova estratégia tem um plano de expansão da indústria de defesa japonesa, com vistas a adquirir capacidade de produção de uma série de sistemas de armas, sobretudo mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, mísseis antiaéreos, sistemas de interceptação. Essa é uma área que eles pretendem desenvolver, e bem como segurança cibernética. São áreas que eles elegeram como prioritárias e eles vão desenvolver por eles mesmos. Eles não querem depender dos Estados Unidos. Por que isso? Uma, para ter autonomia, para ter ganho de escala também, e outra, que sobretudo durante o governo Trump, houve uma crise de confiança por parte dos aliados dos Estados Unidos, no compromisso dos Estados Unidos em manter acordos de defesa, no âmbito, por exemplo, da própria OTAN. Então, nessas circunstâncias, os japoneses, tá, tudo bem, a gente vai manter a aliança, e é importante salientar, os Estados Unidos têm várias bases militares no Japão, tanto aéreas quanto navais. Já, bem, há um contingente muito substantivo, de soldados, marinheiros e aviadores americanos baseados no Japão. Ou seja, a aliança permanece, mas os japoneses estão apontando é para ter capacidade de produção autônoma de sistemas de armas complexos. Isso também é uma novidade importante. Ou seja, a maior parte dos aviões de combate japoneses são de fabricação norte-americana. Ok, muito bem. Mas agora os novos mísseis que virão, os novos drones que virão, os novos sistemas de comando e controle, os novos sistemas de defesa cibernética que virão, serão de fabricação japonesa. Para quê? Também para não depender dos Estados Unidos. Então, assim, ajuda não vai ter. Eles vão continuar sendo aliados. Eventualmente vão fazer negócio, ou seja, determinadas munições, determinados componentes, eles vão comprar dos Estados Unidos ou desenvolver em conjunto com empresas estadunidenses. Mas a ideia dos japoneses é produzir localmente, para ter autonomia na capacidade desses sistemas específicos. Assim como eles têm, por exemplo, na produção de navios. Ou seja, toda a esquadra japonesa é produzida por eles. Não todos os seus sistemas de armas, mas os navios são fabricados pelo Japão, projetados e fabricados pelo Japão.
Professor, para a gente encerrar, esse aumento no investimento na área militar no Japão, ele tem um anúncio, ele tem algum efeito imediato?
Sim, a partir então desse ano, agora de 2023, começa o crescimento do progressivo, ou seja, não é de uma hora para outra assim, que eles vão dobrar o orçamento de defesa, mas começa o crescimento progressivo do orçamento de defesa, uma série de reformas no que eles chamam de na arquitetura de defesa e segurança do Japão, eles já estão começando, os contratos para os desenvolvimentos dos sistemas de mísseis que eles pretendem desenvolver. Então, esse plano, ele visa uma primeira etapa de 5 anos, daí onde ele vai ter uma nova revisão, e aí uma segunda etapa para daqui a 10 anos. E ele já foi implementado, por exemplo, daqui a 1 ano a gente já vai poder ver relatórios a respeito do que e do quanto avançou nesses programas que eles vão implementar. Mas ele já está sendo implementado, é para começar agora. Só que, evidentemente, que esses sistemas não vão ser entregues agora. É um programa de desenvolvimento, ou seja, 6, 7, 8 anos, talvez eles estejam operacionais.
Tem uma última questão, professor, que eu gostaria de levantar. Pensando no âmbito global, o que significa o Japão poder se tornar o terceiro país do mundo com maior gasto militar?
Bom, a distribuição do gasto militar está mudando, ou seja, é possível que o Japão venha a ser? Sim, é possível, mas a Europa também está, vários países europeus estão aumentando seus orçamentos de defesa. O Reino Unido, anunciou também uma grande expansão, a Alemanha também anunciou uma grande expansão, então é possível que essa equação mude. Mas representa que o Japão, cada vez mais, ele se torna, vamos assim dizer, um país normal, no sentido de que ele sai daquele estatuto em que ele ocupava desde o final da Segunda Guerra Mundial, de um país que está sob a proteção dos Estados Unidos, e mesmo mantendo a aliança com os Estados Unidos, cada vez passa a ser como um ator com todas as características dos atores internacionais que se comportam como potência. Então, com um grande orçamento de defesa, além do seu orçamento de pesquisa, seu orçamento de ajuda para o desenvolvimento econômico, de diplomacia, de atuação nos organismos internacionais, de comércio, acordos bilaterais, multilaterais, influência, diplomacia cultural, diplomacia militar, tudo isso que caracteriza o comportamento das grandes potências, agora também com um orçamento de defesa e uma capacidade de projeção de poder que antes não tinha. Então, de certa maneira, o Japão vai se normalizando enquanto uma potência como outra qualquer.
Tá certo, nós conversamos com Eduardo Munhões Svartman, professor do Departamento de Ciência Política e dos Programas de Pós-Graduação em Ciência Política e em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigada por esse bate-papo e a gente volte a conversar numa próxima oportunidade.
Será um prazer. Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima. Um abraço, professor.
Tchau, um abraço.
Bom, é isso, Melina. Falamos aqui no início do episódio, né? Esse aumento no investimento é um investimento visando aí o prazo de 5 anos. Já tem um efeito imediato? Já, a partir do momento em que foi feito o anúncio, alguns países já se manifestaram, já passou a ser comentado aí por especialistas, mas por enquanto ainda indo a passos curtos, né? O objetivo é que chegue a esse total de 2% do PIB em 2027. Até lá, vamos ver o que vai acontecer.
É, até 2027, né? Esse é o prazo que eles deram. Vamos ver o que vai acontecer, vamos continuar de olho. Aliás, uma questão que a gente fala muito aqui no Mundioca, que é a questão militar, a questão da defesa. Vários episódios nossos, a gente já falou sobre esse assunto, falamos já sobre a defesa nos BRICS, agora estamos falando sobre essa mudança no Japão, né, em 60 anos que eles não davam esse tipo de atenção, mas agora o cenário está diferente, resolveram investir até 2% do PIB na área militar. Vamos ver como é que isso fica, como é que os países ao redor estão e vão reagir diante disso.
É, eu vou investir agora no mundo bizarro. Vambora para lá?
Vamos.
Mundo bizarro.
Já pensou, Melina, você está passando férias aí, decidiu reservar um quarto num resort de 5, 10, 20 estrelas, aquele top que você não sai do hotel pra nada, que é só ficar ali curtindo.
Só de perna pro ar.
Só com as perninhas pra cima. Mas aí, imagina só, você tá nessa situação lá, né, curtindo, em off, se desligando do mundo, curtindo só o sol e a piscina, de repente, quando você decide dar um mergulho, olha pra piscina, tem algo mergulhando, boiando por lá, que não é uma pessoa, não é um ser humano.
Nossa, já até fiquei com medo. Aí eu já imaginei uma coisa de acordo com o meu medo, né? Você sabe do que eu tenho medo, né?
O pombo?
É, tenho medo de animais que voam.
Eu acho que é pior do que o pombo. Uma turista flagrou uma serpente de mais de 3 metros e meio dentro de uma piscina de um resort na Tailândia. De férias no país, a Elizabeth Electra compartilhou o vídeo da cobra na internet. Essa gravação já alcançou quase 1 milhão de visualizações. O animal chocou os hóspedes do hotel, que se reuniram em torno da piscina para ficar observando a cobra mergulhando. Funcionários do resort precisaram utilizar uma grande rede para retirar a cobra e levá-la até um lugar seguro. Internautas se divertiram com a situação e elogiaram a serpente por também tirar um dia de folga. Eu não ia ficar lá, me reunir em torno da piscina pra ficar olhando, não. Eu ia sair correndo.
É, eu achei engraçado. Eles devem ter falado, né? Ela também é filha de Deus, né? A serpente também precisa de um dia de férias.
Tá curtindo a piscina.
Por que ela não pode também curtir o seu resort? Você, eu acho que teria medo, né?
Total. Acho que eu não ia querer nem mais entrar na piscina, nem mais ficar no hotel. Já ia imaginar, ah, se veio na piscina, vai entrar no quarto. Ia querer ir embora na mesma hora. Não ia pagar pra ver, não.
Mas você se arrepia, assim, de ver cobras?
Qualquer bicho.
Qualquer bicho.
Barata, qualquer, não,
qualquer inseto, né? Assim,
qualquer lagarto, eu tenho medo. É, camaleão, lagartixa, barata, tudo. Tenho medo de tudo.
É, mas se eles te atacarem ou só de olhar?
Só de olhar. Só de olhar eu já fico tensa.
Pra você não dava essa cobra não aí dá, na
não.
piscina, não.
Não dá, não dá, não dá mesmo. Já risquei a Tailândia aqui, então, dos meus destinos indesejáveis. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Conta fechando, hein? O cronômetro está avisando que estamos chegando à marca de 1 hora. Portanto, mais um episódio que vamos colocar o ponto final aqui no Mundioca. Episódio de número 178. Ih, ô Melina, o episódio 200 está chegando.
Tá chegando, daqui a pouco você começa a sua contagem regressiva pro episódio 200 e eu acho que vai ter festinha de novo, porque quando a gente fez 100 episódios, a gente colocou balões, tiramos foto aqui com a nossa equipe e eu espero fazer isso de novo.
É, se deixar por mim, a gente faz a cada 50 episódios, a cada 10 episódios a gente faz uma festa, né? Porque a gente gosta de festa.
Não, todo dia é um dia de comemoração, é um dia a mais do Mundioca, um dia que traz muito conhecimento, né? Muitas análises, eu gosto bastante.
Quer comemorar com a gente? Vai lá no Twitter, @mundioca.com, aproveita, aperta o seguir para ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast, receber notificação sempre que tiver nova publicação. Interage com a gente também, fica à vontade, nós gostamos de ter o retorno aí dos nossos ouvintes.
Gostamos e é muito importante pra gente ter o seu engajamento, saber o que que você gosta, o que que você gostaria de ouvir mais no Mundioca. Você gostaria, a gente já vai à raiz daquilo que acontece no mundo, mas você gostaria de mais profundamente em qual assunto? Tá aí, a gente podia lançar uma enquete.
É, responde lá pra gente no Twitter, no @mundioca.com. Se tá chegando hoje, não sei sobre o que vocês falaram, aproveita aí pra maratonar. Nós temos um acervo de vários episódios, disse que esse aqui é o episódio 178, então dá pra você acompanhar os outros episódios nas principais plataformas. Se quiser, pode conferir tudo também lá no site da Sputnik, sputniknewsbrasil.com.br. Só clicar lá na aba do Mundioca, na página inicial, é a primeira aba no canto superior da esquerda pra direita.
É fácil de você identificar, é só ver um mundinho. A gente também tá no canal da Sputnik News Brasil no Telegram, é muito bom se informar por lá, são notícias enxutas, você vê ali um pouquinho de tudo que acontece no mundo, e aí se você quiser se aprofundar, clica lá e lê a notícia, às vezes a análise que a gente tem no nosso site da Sputnik.
É isso, Melina, um beijo, tá?
Um beijo, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.